Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos, falando-vos de Cincinnati. Leiam comigo, se faz favor, em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Aí vê-se que Paulo, nesta carta que ele está, ou epístola que está a escrever aos Efésios, ele está a abençoar o Pai, e diz que o Pai nos escolheu. E no versículo 5 diz, nos predestinou para Ele. Para servirmos a ser filhos dEle. Por meio de Jesus Cristo. Nos predestinou para sermos filhos dEle. Por meio de Jesus Cristo. Queridos irmãos, o Pai tem um plano. Um objetivo. De fazer a humanidade. E esse objetivo, esse plano, é de virmos a ser filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Vejam como Jesus Cristo explicou isto em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 26 a 27, diz assim, Mateus 11, versículo 26 a 27, diz assim, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Sim, Pai, isto foi a tua vontade. E a tua vontade, Pai, foi, no versículo 27, tudo me foi entregue. Todas as coisas foram entregues pelo Pai. Jesus Cristo está a dizer que tudo foi posto nas mãos, foi confiado, foi delegado a Jesus Cristo para Ele executar. Isto é, para Ele executar o plano de salvação, para Ele executar, isto é, Jesus Cristo executar, debaixo do comando, debaixo da autoridade, debaixo do bom prazer e da vontade do Pai, para Jesus Cristo executar a responsabilidade que foi dada a Ele, de trazer muitos filhos e filhas à glória. E por isso Deus tem um plano. Para realizar esse propósito de que você e eu se virmos a ser filhos e filhas dele através de Jesus Cristo. E esse plano tem um certo fundamento de passos para nós podermos seguir esses passos e andarmos para a frente para chegarmos à perfeição. Isto é, para virmos a ser filhos e filhas de Deus. Vejam, por exemplo, em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, diz assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, pondo de parte os princípios básicos, deixemos levar para o que é perfeito. Vamos focar, pôr o nosso golo a caminho devermos a ser filhos e filhas de Deus, perfeitos como Ele é perfeito. E não lançando de novo a base destes passos, porque estas bases, estes fundamentos, estes alicerces deste passo, deste caminho para a salvação, estão lançados. E nós não podemos lançá-los de novo uns passos diferentes. E os passos são basicamente o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus. Aí está o primeiro par, que é um paralelo da Páscoa e dos dias paisasmos, destas solenidades de Deus, que também representam o plano de salvação. Depois, o segundo par, que é o ensino de batismos, e da imposição das mãos, que é um paralelo do segundo passo do plano de salvação, da segunda estação do plano de salvação de Deus, simbolizado, que tem um paralelo pelos festivais de Deus, que representa o dia de Pentecostes. E o terceiro passo, o terceiro, digamos assim, a peregrinação neste caminho para a vida eterna, é as doutrinas, os princípios básicos da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E eu, queridos irmãos, Já dei sermões acerca destes temas, e este é o último deste grupo de sermões acerca das doutrinas fundamentais, de acordo com Hebreus 6, que é cobrir este lado deste último par, que é a ressurreição dos mortos e o juízo interno. Já cobrimos a ressurreição dos mortos, agora vamos cobrir o juízo interno hoje, que é para nós entendermos um bocadinho melhor o significado desta doutrina. Porque, ao fim de contas, o juízo eterno é um juízo que tem um resultado eterno. O juízo é uma decisão. É uma decisão que vai ter um resultado eterno. O eterno, representando uma vida eterna, ou o eterno, representando uma morte eterna. Se é a vida eterna, vai ser uma felicidade eterna, vai ser uma recompensa eterna, se nós estamos a ter bons frutos. Se os nossos frutos são maus, essa decisão não vai ser lá muito agradável, porque vai ser a morte eterna. Muitas pessoas pensam que Deus é misericordioso, correto. Mas quando pensam isso, pessoas chegam à conclusão a dizer que Deus nunca vai rejeitar uma pessoa. Isso é incorreto. Porque vai haver um juízo eterno, uma decisão eterna, um dia do juízo, em que vai haver uma recompensa. Para os bons será uma boa recompensa, e para os maus será uma má recompensa. E esse é um tema muito importante da Bíblia, e está claro, do Novo Testamento. Leiam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos capítulo 2, versículo 16. E no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, de conforme com o meu evangelho. Estava aqui Paulo a dizer. A boa nova que Paulo estava a pregar está aqui a dizer que Deus vai julgar todos os nossos segredos por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. E por isso vemos que Jesus Cristo foi aquele que teve uma responsabilidade completa na execução. E tem responsabilidade completa na execução deste plano. Jesus Cristo ensinou a ressurreição e o juízo eterno. Ressurreição dos mortos e juízo eterno. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 5, versículo 26 e 27. Perdão, João capítulo 5. João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 26 e 27. João 5, 26 e 27 diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, isto é, tem vida eterna, e a vida existe nele, ninguém pode tirar a vida dele, ele tem esta vida eterna nele, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, ter eternidade nele também. E lhe deu autoridade, isto é, o Pai deu autoridade ao Filho para julgar, porque é o Filho do Homem. O Pai delegou o julgamento, todo o julgamento, a Jesus Cristo. Então, quem é que vai julgar? Vemos aqui, o Pai deu autoridade para julgar ao Filho. Delegou esta responsabilidade ao Filho. Não vos maravilheis disto, versículo 28. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Os que estão a ser julgados hoje, os como vamos ver daqui a pouco, estão a ser julgados hoje e que estão a proceder bem de acordo com essa decisão que está a ser feita, esta evaluação, essa preparação que estão a seguir hoje e que estão a ser preparados. Esses que tiveram feito bem, estão a ser preparados, estão a ser julgados hoje. Esses vão para a ressurreição da vida. Isto é a primeira ressurreição, uma ressurreição direto para a vida eterna. Mas os que não se arrependeram e por isso têm praticado o mal e que não têm chegado a um verdadeiro arrependimento, porque vão ser julgados mais tarde, diz assim, vão para a ressurreição do juízo. Todos vão ressuscitar, como lemos no versículo 28. Todos que estão nos túmulos vão ressuscitar, mas uns vão ressuscitar para a primeira ressurreição, direto, para a vida eterna, e outros vão estar na segunda ressurreição, para o juízo. Isto é, vai haver um juízo eterno. Vai haver um juízo eterno. Como vimos, quem é que julga? É Jesus Cristo. Vejam aqui no versículo 21 e 22 também, do mesmo capítulo, João 5. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica, dá vida àqueles a quem quer. Isto quer dizer que o Pai delegou esta responsabilidade ao Filho e o Filho tem esta autoridade de decidir a quem é que ele vai dar vida e não. E por isso diz assim no versículo 22, e o Pai ninguém julga. Porque é o Filho que vai vivificar, é o Filho que vai julgar. Mas ao Filho confiou todo o julgamento, delegou, confiou todo o julgamento ao Filho. Vejam também em Atos capítulo 17, versículo 30. Atos 17, versículo 30. 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependem. Aqueles que estão a começar a entender a verdade, quando houve ignorância, quando tinham este véu na cabeça, não entendiam. Mas quando Deus tirou o véu da cabeça, quando Deus chama a você e a mim e notifica a nós, agora estás a entender, quando notifica a nós isso, seja onde nós estejamos, estejamos em Portugal, estejamos no Brasil, estejamos em Angola, estejamos em Moçambique, esteja onde estejamos, diz, isto é em toda a parte, que se arrependam. Temos que mudar a nossa maneira de viver. Porque quando estabeleceu um dia, vai haver o dia de juízo, um dia em que há de julgar o mundo. Todas as pessoas que jamais viveram vão ser julgadas. Vão passar por este período de decisão, de provação. Há de julgar o mundo com justiça. Vai ser julgado de uma maneira correta. Por meio de quem? De um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. É o que diz aqui. Vai julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, porque é o Filho do Homem. Por outro lado, Jesus Cristo diz, como lemos aqui em João capítulo 8, João capítulo 8, versículo 15 e 16, diz assim, vocês, tá, Jesus Cristo dizer ao povo ali, não julga, vós julgam, vocês as pessoas, julgam segundo a carne. Vocês, as pessoas, estão a julgar de acordo com a carne. Isto é, a maneira que veem certas coisas, estão a fazer um julgamento, estão a fazer decisões baseadas no que parece ser. No que parece ser. Mas Jesus Cristo diz: eu ninguém julgo pela carne, pelo que parece ser. Porque se eu julgo, versículo 16, o meu juízo é verdadeiro, não é pelo que parece ser. Porque não sou eu só que estou a julgar, porém eu, aquele que me enviou, que é o Pai, estamos a julgar a você. Porquê? Porque eu sou responsável ao Pai. E está claro, Jesus Cristo é justo e vai julgar de acordo com os nossos corações. Vai fazer um julgamento verdadeiro e correto, de acordo com a vontade do Pai. Jesus Cristo vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não é? Sim. E Ele, quando vier como Rei, vai julgar. É o que lemos, Ele vem julgar. Foi tudo dado ao Filho para julgar, como lemos. Veja então aqui em Salmo 98. Salmos 98. Salmo 98. Para pôr em contexto, vamos ler aqui uma parte do Salmo. Diz assim: cantai ao Senhor, ao Yahweh, um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Veja também, por exemplo, no versículo 5 e 6. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, ao Jeová, ao Yahweh. Com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exaltai perante o Senhor. H-Y-W-H, exaltai o Senhor, que é rei. Que é rei. Quem é o rei? Quem é o rei dos reis? Quem é o rei que vem? Quem é o rei que vem julgar? Jesus Cristo. Tudo foi posto nas mãos dele. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e o que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantam de júbilo os montes, na presença do Senhor. Porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Vem julgar. E o julgamento foi dado ao Filho. Então quem é que vai julgar? É o Filho. Mas vai Ele fazer isso sozinho? Não. Vejam comigo, se faz favor, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Ou não sabeis que os santos, que somos nós, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que vamos até julgar os próprios anjos? Até vamos julgar os próprios anjos. Isto é, nós vamos ajudar a Jesus Cristo a fazer o julgamento. Tal como Jesus Cristo, a Ele foi dado a responsabilidade de fazer o julgamento, e foi Ele delegado isso, Ele também vai delegar a nós essa autoridade. Por todos nos sentarmos aí a fazer os julgamentos, digamos assim, em paralelo. E o que é que vamos usar, o que é que vai ser usado para fazer o julgamento? Qual é o padrão? Baseado em quê? Vejam em Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Começando uma vez mais para ver o contexto aqui, no versículo 1. Diz assim: lembrai-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Sim, quando és jovem, lembra-te. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer, que as coisas não vão ser assim tão fáceis e vou ter dificuldades de saúde, ou seja o que for. Enquanto és jovem, enquanto tens saúde, lembra-te de Deus. Lembra-te de Deus. Mas agora, leia um bocadinho mais adiante, ao fim deste capítulo. Sim, diz assim, versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, assuma esta: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo. Deus há de trazer a juízo. O quê? Todas as ações, todas as obras. Até as que estão escondidas. Até aqueles que são segredos. Sejam boas, sejam más. Por isso, queridos irmãos, vai haver um dia de juízo. Geralmente muitas pessoas pensam em dia de juízo. Oh, juízo. Mas lembrem-se que o dia de juízo se vai trazer justiça, vai trazer juízo para sermos julgados de acordo com as obras que são boas. Então, o dia de juízo deve ser um dia de alegria. Um dia de grande alegria. Um dia de grande excitação. Um dia de grande entusiasmo. Porquê? Porque é o dia em que Deus vai informar a você e a mim, a todos nós, o que você e eu vamos fazer exatamente, aonde é que vamos fazer isso, como é que vamos fazer, para a eternidade inteira. É o dia em que você vai receber o seu emprego. É por isso que você, por exemplo, você busca um emprego e um dia diz: olha, tenho um emprego e vou fazer isto. Fica todo excitado, não é? Well, é o dia do juízo, é o dia em que Deus vai dar a você a boa nova de qual vai ser o que é que você vai fazer pela vida eterna. E vai ser a coisa perfeita, ideal para você. Ideal para você. Porque você vai estar completamente satisfeito com isso pela vida eterna. Vai ser o momento maior da sua vida. E por isso, o dia de juízo não é o dia de ser triste. É o dia representado por aquele casamento da noiva com o noivo. Vejam em Apocalipse 19, versículo 9. Apocalipse 19, versículo 9. Apocalipse 19, versículo 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Vai ser um dia de grande alegria. O dia de você receber o galardão das suas obras. O maior momento da sua vida jamais. E quando você pensa acerca de assuntos como você lê, por exemplo, em Apocalipse 21, o novo céu e a nova terra, e o que vai para lá, a você aí vê então uma realidade magnífica do que Deus tem para você e para mim. E por isso é que Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 2, João 14, versículo 2. Diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Deus tem muitas oportunidades de ofícios, de coisas para você fazer, que vai dar a você. A uma pessoa isto, outra pessoa aquilo, outra pessoa aquela. Vai ter muitas oportunidades. Porque a realidade do novo céu e da nova terra e da eternidade para lá é uma coisa fantástica que você nem consegue hoje em dia entender. E por isso este dia de juízo vai ser um dia de grande excitamento. Porque você vai receber a recompensa pelas suas obras. Vejam Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. Diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que se senta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quem é que nos vai julgar? No trono branco, no trono de juízo. E os mortos, grandes e pequenos, postos em pé, ressuscitados, diante do trono. Então se abriram os livros. Quais são os livros? A palavra de Deus. Que é a palavra, que é o verbo, que é Jesus Cristo. Os ensinos de Jesus Cristo que ele nos deu. Desde Gênesis até Apocalipse. Que há uma continuidade perfeita nestes livros. Desde o início até ao fim. E por isso é que diz aqui: os livros foram abertos, vamos ser julgados de acordo com o padrão do que está na palavra de Deus, que é a Bíblia. E depois outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E conforme somos julgados e somos preparados e somos treinados e nos arrependemos, o nosso nome é posto no livro da vida. Isto é, nós vamos ter a vida eterna. E por isso diz assim: fomos julgados. Estes que morreram, que estão ressuscitados, vão ser julgados segundo as suas obras. O que nós fazemos, as nossas ações, de acordo com os padrões dos livros, de acordo com os mandamentos de Deus e ensinos de Jesus Cristo. Por isso vimos quem é que nos vai julgar, vimos como é que vamos ser julgados, baseados em quê, e agora vamos ver quando é esse julgamento então. Quando é o julgamento? Vai ser uma decisão assim rápida? Ou vai ser um processo de provação? Vejam, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. O que está aqui a dizer, queridos irmãos? Que o dia do juízo da casa de Deus já chegou. Ora, se primeiro vem por nós, isto é, nós, como membros da Igreja de Deus, estamos a ser julgados agora. Para nós o julgamento é agora. O período probatório para nós é agora. Durante esta vida. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Precisamos de obedecer. Precisamos de obedecer. E por isso, a lição para nós, na Igreja de Deus, é a seguinte. Tomem cuidado. Estejam a ter cuidado com as nossas obras. Porque estamos a ser provados agora. Vejam aqui em Lucas capítulo 21. Lucas 21, versículo 34 a 36. Lucas 21, 34 a 36. Acautelai-vos. Tenham cuidado. Cautela. Estejam acordados. Acautelai-vos. Por vós mesmos. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências das coisas deste mundo, sejam elas que for, que estejam a afetar você na sua cidade onde vive, ou na área onde você vive, ou no local onde você vive, com as consequências das coisas do mundão, que estão a afetar nós, seja urgia, ou seja embriaguez, ou seja as preocupações do mundo. Cuidado, acautelai-vos, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, como um ladrão. Ou algumas pessoas dizem, eu estou na igreja, por isso o dia não vem como um ladrão, porque eu sei. Mas, queridos irmãos, aí está o perigo. Acautelai-vos, para que não venha como um ladrão, porque estamos a ser julgados hoje. O nosso período probatório é hoje. Vigiai a todo o tempo, diz no versículo 36, orando para que possam escapar todas as coisas que têm que suceder, seja o que for. Vão ter provações, vão ter testes na sua vida, na minha vida, e todos nós vamos ter. E temos que vencer. Temos que vencer. Porquê? Porque estamos a ser medidos, estamos a ser evaluados, estamos a ser provados. Então você passa à prova ou não? E se passarmos a prova, podemos estar em pé à frente de Jesus Cristo com confiança e estarmos alegres que vamos receber o galardão das nossas boas obras. Vocês sabem a história das 10 virgens, não sabem? Mateus 25. Mateus 25. Sabem a história das 10 virgens? Mateus 25. Diz assim. O reino do céu será semelhante a 10 virgens. Queridos irmãos, 10 virgens quer dizer que está a falar de damas, simbolicamente, falando isto é espiritualmente, que são virgens. Isto é, são pessoas que estão na Igreja de Deus. Está a falar só de pessoas que estão na Igreja de Deus. Simbolicamente, espiritualmente, virgens. Se for encontrar com a noiva, à espera da vinda de Cristo. Mas todas elas, se diz algumas eram néscias, e outras eram prudentes. E algumas não tiveram cuidado e outras tiveram muito cuidado. E as que não tinham cuidado, descuidaram-se. Embora todas elas adormeceram, como diz aí, as outras estavam um bocado descuidadas. Enquanto as outras tinham mais cuidado, estavam mais acauteladas para não serem tomadas pelas coisas deste mundão. E depois, quando chega a hora, as prudentes não foram apanhadas como um ladrão à noite, que veio à noite e não foram surpreendidas. Mas as outras que não eram prudentes foram surpreendidas, embora estivessem na Igreja de Deus. Queridos irmãos, todas as pessoas vão ter que morrer. Facto. Todas as pessoas vão ter que morrer. Mas há um período de provação, provatório. Nós temos que viver por esta vida e vai haver um período de provação. Alguns estão a ser provados agora, outros vão ser provados depois. E a ressurreição é esse período de juízo. Veja em Hebreus capítulo 9. Primeiro ver em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Versículo 27. Diz assim. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Todos os homens vão morrer uma vez. Vindo depois o juízo, a decisão. A decisão. Perdão, alguns de nós estamos a ser provados agora, outros vão ser provados depois. Vejam, por exemplo, na Apocalipse 11, versículo 18. Porque vamos ver que a ressurreição é o período, é um período de julgamento. Apocalipse 11, versículo 18, diz assim. Está a falar da sétima trombeta, como lê-se no versículo 15. E a ressurreição. Vê-se assim, o reinará nos séculos. E vai haver a ressurreição na sétima trombeta. Lemos isso de 1 Coríntios 15, cerca do versículo 51, 52, à volta disso. E vemos assim que, no versículo 18, diz assim, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a ira do Senhor e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Para serem julgados os mortos. Vai haver um período para os mortos serem julgados. Isto é muito importante nós entendermos isso, queridos irmãos. Esse período de julgamento dos mortos é quando são ressuscitados. Porque os que forem ressuscitados para a primeira ressurreição vão direto, já foram julgados, os mortos, esses mortos foram julgados para estarem na primeira ressurreição. E por isso, queridos irmãos, esse período de julgamento é um período de desenvolvimento, é um período de preparar o povo. E por isso nós, na Igreja de Deus, estamos a ser preparados, estamos a preparar um povo, incluindo nós próprios. E por isso parte da obra de Deus, que é pregar o Evangelho e preparar o povo. E este período de desenvolvimento, de preparação do povo, de provação do povo, é um período de julgamento e a Igreja está a ser julgada hoje. E está claro, Deus faz tudo de uma maneira, na sua ordem, de uma maneira decente. E hoje estão a ser desenvolvidos, estão a ser preparados aqueles que vão ajudar Jesus Cristo quando ele voltar no milénio. E então vão ajudar a Jesus Cristo no milénio a julgar e a desenvolver e a encorajar as outras pessoas que estão a viver no milénio. Os seres humanos que vão sobreviver este período do fim. E depois, mais adiante, depois do milénio, vai haver a segunda ressurreição, que é os milhares, milhões e bilhões de pessoas que viveram e que morreram e que nunca tiveram uma esperança, que nunca conheceram ou vieram a conhecer Jesus Cristo, porque não vamos ser salvos senão por um outro nome, um único nome, que é Jesus Cristo. E por isso, essas pessoas que morreram no passado, e que a maioria de nós, a humanidade, não sabe quem eles são, Deus sabe, mas a humanidade não sabe quem são, aqueles que morreram, por exemplo, antes do dilúvio, aqueles que morreram no dilúvio, aqueles que morreram durante a morte negra, cerca do século XIV, houve uma grande epidemia de peste bubónica na Europa e milhões de pessoas morreram. Aqueles que morreram no Japão, durante a queda da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Aqueles bebés que nasceram e que morreram imediatamente após o nascimento, por exemplo. Todos esses vão ter que aprender o caminho de Deus, vão ter o seu período probatório para aprenderem a verdade, para se arrependerem, para receberem o Espírito Santo, para vencerem até ao fim, para provarem com boas obras que, de facto, estão no caminho da perfeição, no caminho da vida eterna, para depois poderem receber, ao fim desse período de juízo, o julgamento, o juízo eterno, para a vida eterna, com as suas várias responsabilidades, onde há muitas moradas nesta eternidade do novo céu e da nova terra, para eles. Ou se eles, depois do sacrifício de Cristo e tudo que eles vierem a conhecer e o sangue de Cristo e não se arrependerem, infelizmente esses vão sofrer a segunda morte, a morte eterna. Queridos irmãos, vai haver estas ressurreições. Vejam aqui em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Como acabei de mencionar, mencionei de duas ressurreições. No versículo 4 diz assim: vi também tronos e estes sentados, aqueles dos quais foi dada a autoridade de julgar. E estes foram os que foram ressuscitados na primeira ressurreição. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O resto dos mortos não viveram até que os 1000 anos se completassem. Porque esses que ressuscitaram primeiro, ao início do milénio, esses são parte da primeira ressurreição. O resto dos mortos estarão na segunda ressurreição. Bem-aventurado e santo, versículo 6, é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esse a segunda morte não tem autoridade. Porquê? Porque a primeira ressurreição eles vão diretos para a vida eterna. Queridos irmãos, temos que provar, se você está a entender esta verdade, se você está a ser chamado agora, você e eu precisamos de provar, precisamos de passar a prova, precisamos de vencer até ao fim. Mas se não, aqueles que não estão a ser chamados vão ser ressuscitados na segunda ressurreição. E para esses, os Cristo mencionou, por exemplo, em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, versículo 20 a 24, Mateus 11, versículo 20 a 24, assim, passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Por não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E, contudo, vos digo, no dia do juízo, quando eles foram ressuscitados depois do milénio, nesse dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros, porque vão ser ressuscitados ao mesmo tempo. Jesus Cristo repetiu isso no capítulo 12, no versículo 41 e 42. Diz assim: ninevitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque os ninevitas se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E a rainha do sul se levantará, isto é, ressuscitará no juízo, depois do milénio. com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra, isto é, Reino do Sul veio dos confins da terra, para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão, que era Jesus Cristo. E por isso, esta ressurreição é um período de juízo. Aqueles que estão na Igreja de Deus estão a ser provados agora, o período probatório deles é agora. Aqueles que não estão na Igreja de Deus, que não estão a conhecer a verdade, vão ter essa chance que nunca tiveram. Depois do milénio, quando vão ser ressuscitados, no que chamamos a segunda ressurreição, e vão ser ressuscitados ao mesmo tempo que esses israelitas que não entenderam a verdade. Esse é o grande simbolismo do Vale dos Ossos Secos, de Ezequiel 38, ou 37, parece que é 37, desculpem. E por isso, vemos que a ressurreição é um período de juízo. E depois, o que tivemos aqui é como se fosse um assunto a ser tratado no tribunal. Agora, para você, para mim, para nós estamos à frente deste tribunal e existe um procurador. Existe uma pessoa que está a instituir procedimentos legais contra você e contra mim. Existe um que está a acusar a você e a mim. E esse é Satanás. Veja em Apocalipse capítulo 12, versículo 9 a 10. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e 10. Apocalipse 12, versículo 9 e 10. Diz assim: e foi expulso o grande alegrão, a antiga serpente, que se chama o diabo, e Satanás, o sedutor, aquele que engana, que seduz o mundo todo, e foi tirado para a terra com ele os seus anjos, isto é, os seus demónios. E vi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso quem? O acusador. O caluniador, o procurador, aquele que está a tentar instituir procedimentos contra você, dizendo a Deus que você merece a morte e que eu mereço a morte. Esse que nos acusa dia e noite diante do nosso Deus, que é aquele que é o procurador que está a nos acusar dia e noite à frente do Pai. Por outro lado, neste caso de tribunal, quem é o nosso advogado de defesa? Veja 1 João capítulo 2, versículo 1. 1 João capítulo 2, versículo 1. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Temos um advogado de defesa junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. O seu advogado de defesa é Jesus Cristo. O meu advogado de defesa é Jesus Cristo. Vejam também Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Diz aí, por exemplo, ao fim do versículo 21. Diz assim: o Senhor jurou, isto é, o Pai jurou e não se arrependeu, dizendo: tu, Jesus Cristo, és sacerdote para sempre. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, é o nosso advogado de defesa. Aquele que está a intermediar por nós, que nos está a defender, que está a interceder por nós. Veja também aqui no versículo 24 e 25. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, isto é, Jesus Cristo, continua para sempre. Tem o seu sacerdócio imutável, tem a sua responsabilidade de ser o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado de defesa para sempre. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, através de Jesus Cristo, como nosso advogado de defesa. Ele nos vai salvar totalmente, vivendo sempre para interceder por nós, por aqueles que estão a viver de acordo com os princípios, de acordo com a palavra do Verbo, a Bíblia. Queridos irmãos, quem é o nosso advogado de defesa? É Jesus Cristo. Quem é o nosso procurador, aquele que nos ataca? É Satanás. Quem são as testemunhas? As testemunhas, um é Deus, o próprio Deus é uma testemunha. Veja aqui 1 Samuel, capítulo 12, versículo 5. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 5. Quando o novo templo foi a... foi estabelecido, diz aqui em 12, versículo 5, diz assim, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 5, se porém não deres ouvidos à voz do Senhor, mas antes fores rebeldes ao seu mandato, perdão, estou a ler versículo 15, devia ler versículo 5, desculpem, e ele lhes disse ao Senhor, o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha do que nada temos achado nas minhas mãos. E o povo confirmou, Deus é testemunha. Desculpa, que era quando Samuel estava a assumir o seu cargo. E diz aqui, Deus é testemunha. Deus é testemunha. Veja também em Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos 1, versículo 9. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, é a minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós. Paulo está a dizer, Deus é a minha testemunha. Deus é a nossa testemunha. Ele é que vê o que nós fazemos e o que nós não fazemos. Veja também em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Isto é, vocês, os membros da igreja e Deus são testemunhas. Por isso, quem são as testemunhas? Queridos irmãos, as testemunhas são... é Deus, são os anjos, são os irmãos na igreja, somos testemunhas. E as nossas obras são nossas testemunhas. Vejam Apocalipse capítulo 20, capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, sim, Apocalipse 2 e capítulo 3. Mas é, vamos ver alguns versículos primeiro em capítulo 2 e depois em capítulo 3. Apocalipse capítulo 2, que nestas cartas há... às sete igrejas, veja, por exemplo, aqui no versículo 2, conheço as tuas obras. Veja, por exemplo, no versículo 19, também do capítulo 2. Diz assim, conheço as tuas obras. Veja também, por exemplo, no capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar e que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui estão boas obras. E o testemunho são as obras. Mas por outro lado, veja aqui no versículo 15 também de Apocalipse capítulo 3, diz assim, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. As tuas obras não foram boas. Então quem são as testemunhas? Deus, os nossos irmãos, os anjos que nos veem e as nossas obras. E por isso estamos aqui perante o tribunal. E neste tribunal, Satanás olha para o que você fez e acusa você perante o Pai. Olha, ponha o seu nome aí. Olha, pessoa tal, Põe o seu nome. Olha o que ele ou ela fez. Ou o que ela está a fazer. E depois Cristo, o seu advogado de defesa, diz sim, mas olha como ele ou ela está a arrepender. Está a mudar a sua vida. Foi batizado e os seus pecados do passado foram perdoados. Ah, mas então Satanás diz, mas olha, mas ele continua a fazer isto. E tenho uma pergunta para você e para mim. Quanta munição é que você está a dar a Satanás para acusar você? Quantas oportunidades é que você está a dar a Satanás para acusar a você? Você está arrependido? Você tem esta atitude de dizer que, perante mim, eu não sou nada, não tenho valor nenhum? Veja aqui em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículo 18, por exemplo. Dizem, porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem nenhum. Eu sei que não é só o que eu fiz, é o que eu sou. Não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Veja, por exemplo, no versículo 24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, temos um advogado de defesa. E veja então no capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Porque se você está arrependido, se você está a mudar a sua vida, se você está a confessar a Deus e você está a se esforçar a vencer, não há nenhuma condenação. Veja em 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1. Versículo 9. 1 João capítulo 1. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nós, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja, por exemplo, no versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Porque estamos a andar na luz. Isto é, estamos a esforçar a andar no caminho da vida eterna. Estamos a fazer o que é possível, praticar o que Deus quer que nós pratiquemos. Estamos a andar na luz. Versículo 10. Mas se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Queridos irmãos, temos que vencer. Temos que vencer. Vejam Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Versículos 7 a 8. Diz assim: o vencedor herdará todas as coisas. O vencedor herdará todas as coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Mas os covardes e os outros que desobedecem, não, vão ter a segunda morte. Queridos irmãos, por isso é que Paulo diz: julguem-se a vocês mesmos. Se nós nos estamos a julgar a nós próprios, não vamos ser julgados. Porquê? Porque estamos a evaluar, estamos a medir a nós próprios e estamos a tentar vencer e esforçar e fazer a nossa parte. E Deus nos ajuda com o seu sangue e com o seu espírito, nos ajuda a vencer. E por isso então estamos a dar Cristo, estamos a dar a Cristo munição para ele lutar por você. Queridos irmãos, vai haver um juízo. Vai haver um dia do juízo. Agora a pergunta é, nós estamos a ser julgados agora. O que é que você está a fazer? O que é que eu estou a fazer? Estamos a pôr o coração na obra de Deus? E o que é a obra de Deus? A obra de Deus é fazer de nós filhos e filhas de Deus. E parte dessa obra é pregar a boa nova do reino de Deus ao mundo como testemunho. E parte dessa obra é de nos prepararmos e ajudarmos a outros a serem preparados. Seja na nossa própria vida, seja no nosso matrimónio, seja na nossa maneira de educar filhos, estamos a nos preparar. Queridos irmãos, a doutrina do juízo eterno é fundamental para o caminho de salvação. É uma doutrina básica da Igreja de Deus. Este fundamento, esta fundação, esta base está posta aí para nós. Agora a nossa responsabilidade é usar esta base e andar no caminho da perfeição.